Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.
Ora então, viva, muito boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do Canta-me Como Foi, a ter início aqui no Português Suave. Já começa a ser hábito em todas as últimas segundas-feiras de cada mês fazermos uma viagem até um disco intemporal de um artista ou banda portuguesa. O meu nome é João Gonçalves e parta comigo neste passeio, onde os nossos convidados de hoje são os Heróis do Mar, com o seu álbum de estreia, editado em 1981, pela Polygram. Raras vezes terá havido na música portuguesa uma conjugação de artistas como os Heróis do Mar. Separadamente, os 5 membros transformaram-se em peças fundamentais no panorama musical português. Em conjunto, foram dos grupos mais importantes e inovadores que o rock nacional viu nascer. Quando se formaram em 1981, já todos tinham alguma experiência musical. O baixista Pedro Aires Magalhães e o guitarrista Paulo Pedro Gonçalves tinham sido fundadores dos Faíscas, o primeiro grupo punk português que existiu entre 1977 e 1979, sem nunca gravar qualquer disco, mas influenciou nomes como, por exemplo, os Chutes e Pontapés. Quando os Faíscas acabaram, Pedro Aires Magalhães e Paulo Pedro Gonçalves formaram os Corpo Diplomático com o teclista Carlos Maria Trindade. Tose Almeida, por seu lado, fora baterista dos Tantra desde o início daquele grupo. Já o cantor Rui Pregal da Cunha tinha um projeto experimental chamado Colagem Urbana. Daqui a pouco partimos para o surgimento da histórica banda portuguesa, mas antes ficamos com o tema de abertura, Brava Dança dos Heróis.
Sagres a vida quando guerreiro.
Os Heróis do Mar surgiram em Lisboa no ano de 1981 pela mão de Rui Pregal da Cunha como vocalista, Paulo Pedro Gonçalves na guitarra, Pedro Aires Magalhães como letrista e baixista, Carlos Maria Trindade nos sintetizadores e Porto José Almeida na bateria. Tanto Paulo Pedro Gonçalves como Pedro Aires Magalhães fizeram parte do embrionário movimento punk em Portugal, fundado em 1977, os Faíscas. Os dois, juntamente com Carlos Maria Trindade, fundariam, um ano mais tarde, a banda Corpo Diplomático, que seria a primeira banda a aproximar-se da estética pós-punk New Wave em Portugal e que editaria apenas um álbum com o nome Música Moderna. Num curto espaço de tempo, os futuros membros dos Heróis do Mar tinham tocado em diversas bandas, interpretado vários estilos musicais e pretendiam agora criar uma banda pop que não secundarizasse uma ideia de espetáculo, mais do que a raiva nihilista associada ao punk ou a negatividade do pós-punk. Os Heróis do Mar absorveram a dinâmica do do-it-yourself e a vontade de inquietar, fundindo-as com a ambição de notoriedade e sucesso comercial, sem descurar a inovação estilística. O que reuniu no fundo estes músicos foi a ideia de Magalhães e Gonçalves de formarem um grupo musical que refletisse de algum modo Portugal, a sua história e a sua cultura. A escolha do nome Heróis do Mar, retirado ao hino nacional, não foi à toa, tal como também não foi a opção por um visual futurista, militarista e por letras simples que projetavam um imaginário cultural nostálgico por um Portugal mítico, colonial e classicista. Os Heróis do Mar foram uma das bandas pop mais originais e polémicas no início da década de 80. A banda protagonizou uma série de polémicas e agitou o meio cultural português através da criação de uma música que pretendia ser pop, portuguesa, dançável e moderna. Eram jovens impetuosos com a democracia em que viviam e vanguardistas. Queriam intervir no renascimento de um Portugal sobre o qual pensavam e com o qual não se sentiam identificados. Traziam o mundo de Londres, dos Estados Unidos, de Paris, mas, sobretudo, das muitas músicas que todos tinham ouvido e apreendido. Traziam o mundo também de uma elite cultural de Lisboa que frequentava o Browns ou o Trumps e se relacionava com criadores de outras linguagens. Pátria ou saudade eram palavras tão proibidas no pós-25 de Abril como comunismo ou liberdade eram no tempo do Estado Novo. Querem a herança de Salazar, diziam-lhes, quando tudo o que os Heróis do Mar queriam era descomplexificar a miséria de costumes que era Portugal. Lutar por aquilo que quisessem, não eram fascistas, mas sim ativistas, reconheciam a dificuldade que o país atravessava e queriam contribuir para uma mudança progressista e libertária. Era na sua música que residia a sua essência. A banda começou por ser incompreendida, situação que tornou os primeiros anos dos Heróis do Mar particularmente controversos. Foram atacados pela comunicação social, que os chamou de fascistas, e isso era a pior coisa que podiam chamar uma pessoa, ainda para mais quando eles tinham apenas 20 anos. Esta polémica derivou muito da associação entre música e teatro, encetada pelos Heróis do Mar. Em vez de desencorajadora, a forma como a banda foi acolhida por alguma imprensa e, consequentemente, por parte do público, reforçou a determinação dos seus elementos. Apesar disso, continuaram a escrever discos, fazer êxitos, entrar nas rádios, chegar ao coração das pessoas e as pessoas chegaram aos seus concertos. Tiveram cerca de 100 espetáculos por ano em Portugal, de norte a sul. Fizeram as coisas com muita paixão, muita veemência, defendem os discos e tentam explicá-los mesmo no ambiente hostil. Não é só a música, as pessoas também admiram a atitude, o percurso e a verdade por detrás disso tudo. Tempo agora de partir para o disco Hoje em Questão e a polémica gerada à volta do mesmo, mas antes, escutemos então Amantes Furiosos. Cruel inocência. No arranque do ano escolar de 1981, uma cassete começou a circular nos recreios dos liceus. Na capa assinada por António Campos Rosado, o pormenor de uma pintura que destacava uma cruz de Cristo, símbolo pouco usual quando nem uma década se tinha cumprido sobre o 25 de Abril, produzido por António Pinho, quando o álbum de estreia Heróis do Mar é lançado no outono de 81, a polémica está lá à volta do grupo, que é acusado de fascista e neonazi, tal como acontecera poucos meses antes em Inglaterra com os Spandau Ballet, por razões muito semelhantes relacionadas com o imaginário utilizado por ambos os grupos, que tocavam em pontos sensíveis da memória coletiva ocidental. O 25 de Abril estava ainda demasiado próximo para que canções como Saudade ou Brava Dança dos Heróis, inspiradas ao mesmo tempo na música eletrónica futurista proveniente de Inglaterra e numa atitude de reciclagem estética, pudessem ser recebidas pacificamente. Nas páginas da nascente imprensa musical de então, sobretudo no Semanário 7, teve, no entanto, um lado extremamente positivo que a própria banda reconheceu. Foi a melhor publicidade que podiam ter tido. O grupo reforçou-se com todas as críticas negativas e enfrentou os tempos com firmeza e de peito aberto. Segundo Pedro Aires Magalhães, o primeiro disco é uma peça épica, uma espécie de ficção científica, como se tivessem passado 600 anos e eles fossem os mesmos e os portugueses não morressem. Uma criação de eternidade, cantam as sensações da viagem, a coragem, espírito de aventura, romantismo, saudade, literatura, o interesse pelo outro e pelas religiões, a tempestade, o ranger das madeiras e as especiarias. Tudo como se ainda hoje acontecesse. E na própria Brava Dança dos Heróis, pressente-se toda essa vibrante exaltação, feita a canção pop, que soava diferente de tudo o resto, que a mais jovem música portuguesa então propunha na altura. Quando finalmente foi possível ver os Heróis do Mar na televisão, algo aconteceu. Portugal parecia começar lentamente a parecer-se com o que se imaginava ser Londres ou Nova York, ainda que os ventos da resistência ao que era novo soprassem muito fortes, levando o grupo a ser acusado de simpatias fascistas devido ao seu arrojado visual e da temática de algumas canções. Saudade era, nesse tempo, palavra proibida. Quando se estrearam, Portugal ainda não vivia plenamente a cores, continuava a ser um lugar estranho. Os Heróis do Mar contribuíram para arejar a música que cá se produzia, inventando assim um futuro pop para Portugal. A data de 25 de novembro de 1981 marca a estreia dos Heróis do Mar no Rock Rendezvous. Logo se levantaram vozes de que a banda, pela encenação e outfit invulgares, bizarros para muitos, tinha o objetivo de reimplementar um golpe em Portugal e que a sala tinha dirigentes revolucionários disfarçados para os apoiar. O tempo encarregou-se de eliminar essa polémica, deixando apenas a música, que foi finalmente reconhecida apenas pela sua qualidade. Nem foi preciso muito tempo. No verão de 1982, Amor, uma canção de dança que não fazia parte do álbum, torna-se no maior êxito de sempre da música popular portuguesa, levando assim à criação do disco de platina, que até então não existia em Portugal. Com isso, a banda deu rapidamente nas vistas e até foi convidada para abrir concertos de outras bandas consagradas. Os Roxy Music e King Crimson, bandas de renome, ficaram logo encantadas com o grupo, que trajava em estilo neomilitar, mas ainda mais ousado. Com inspirações de grandeza, aquela desmedida epopeia vivida, sempre por quem tem vontade de produzir e inventar, quiseram sempre representar um país almejando modernidade, mas pleno de tradição. Pedro Aires Magalhães afirma até que procuraram criar uma banda sem queirem noção mau ou desatualizado. Foi um longo caminho e em cada álbum mudaram as peças. Os Heróis do Mar foram os 7 grupos, sempre com as mesmas pessoas, mas também com dramaturgias diferentes. Daqui a nada prosseguimos para a última parte do nosso episódio de hoje, mas antes olhamos, ou melhor, ouvimos mais atentamente o tema Olhar no Oriente dos Heróis do Mar. Thank you. Em 1985, quando alguns dos músicos já se empenhavam em projetos a solo e o grupo corria o risco de acabar, surge a viagem e os concertos em Macau. Inicialmente a intenção era ficar no território 10 dias, mas acabaram por permanecer durante um mês e voltam a Portugal com um novo e outro fôlego. As vivências de Macau são transportadas para o seu novo disco, editado em 86, justamente com o título Macau, desta vez gravado nos estúdios de Passo de Arcos, da Valentim de Carvalho, com quem tinham assinado o contrato, após divergências com a editora inicial, a Polygram. Havia vontade entre quase todos os membros de voltar a fazer música, simplesmente não havia vontade de a continuar a fazer em conjunto. Pedro Aires Magalhães e Carlos Maria Trindade já viviam dias de Madre Deus e Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves tinham ânsia de produzir outros registros musicais noutras geografias. O último trabalho em 1988 era o princípio do fim. Os Heróis do Mar terminam em 1990 com o afastamento de Carlos Maria Trindade por vontade de seguir outros projetos, mas nunca houve uma comunicação oficial a ditar o fim da banda. O baterista Tosé Almeida foi o primeiro a deixar os Heróis do Mar em 87 para se dedicar a tempo inteiro à Panavídeo, uma empresa de produção publicitária e televisiva, da qual é um dos proprietários, tendo-se afastado desde então da atividade musical. Carlos Maria Trindade começa a ser requisitado como produtor na Polygram, sendo mesmo executivo na mesma. Trabalhou com os Rádio Macau, Chutos, entre muitos outros. Gravou dois álbuns em nome próprio, antes de se juntar a Pedro Aires Magalhães como teclista dos Madre Deus, após a saída de Rodrigo Leão. Pedro Aires Magalhães começou a dedicar-se a tempo inteiro aos Madre Deus, concebendo igualmente o projeto Resistência e ajudando na criação da União Lisboa, empresa de agenciamento e management de artistas. Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves formaram, sem sucesso, um dos primeiros grupos nacionais pensados internacionalmente, os LX90, antes de alterarem já em Londres para Kick Out da James. Entretanto, Rui Pregal retira-se eventualmente da música e Paulo Pedro segue para os Ovelha Negra, um projeto de fado urbano. Ao todo, a histórica banda editou 4 longas durações e ainda foram feitas compilações com vários singles lançados pelo grupo. Paixão, Só Gosto de Ti, Saudade, Bem Como Outros, foram e ainda são cantados por muitos. Contudo, estes foram os pioneiros na composição geral, onde a indumentária tinha peso forte e ligação com a letra, conseguiram agregar a essas sonoridades e produzir um som original, uma identidade, enfim, Heróis do Mar. Certo é que, mesmo depois da dissolução do projeto, os Heróis do Mar continuaram a ser uma força importante na moderna música nacional, apostada em elevar a fasquia da qualidade sem perder de vista o público nacional a que se dirigia. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Canta-me Como Foi, hoje dedicado aos Heróis do Mar e ao seu disco de estreia. O meu nome é João Gonçalves e regresso agora, na última segunda-feira do próximo mês, para a última composição desta rúbrica, onde fazemos, como sempre, uma viagem até um disco intemporal de um artista ou banda portuguesa. Recordo que pode passar pelo nosso site em rum.pt e escutar de novo esta e as anteriores edições na secção de podcasts. Resta-me então agradecer por ter ficado comigo desse lado e marcamos presença agora no próximo mês. Por hoje, despeço-me com o tema Saudade. Um abraço, continuem ligados ao Português Suave e à Universitária e até breve. Oh,
Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.